Olá, bem-vindos. 8º episódio do nosso Olhar para Ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio.
Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas. Para chegarmos mais longe, tudo o que somos desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá Daniel.
Olá Marta.
Neste episódio vamos falar sobre a adolescência, uma fase que é muito importante, de crescimento e desenvolvimento, muitas vezes difícil de viver. O corpo muda, há novas sensações, sentimentos confusos, uma fase em que tudo conta para a construção dos adultos que vamos ser e também da nossa autonomia. Da sua experiência, quais é que são os principais desafios dos pais na adolescência dos filhos?
Deixe-me salientar a importância da adolescência nos aspectos que já focou, de desenvolvimento, mas também em termos de prevenção dos problemas de saúde mental, porque 75% das doenças psiquiátricas iniciam-se na adolescência, as doenças psiquiátricas mais graves. Portanto, temos que ter sempre uma atitude preventiva em relação aos problemas de saúde mental. Primeira coisa a dizer em relação aos pais é que é um período longo. E está estudado que é o período mais difícil para os pais, justamente porque os adolescentes têm que se desprender e têm que caminhar no sentido de serem pessoas autónomas. Evolui por fases, ou seja, começa por volta dos 12, 13 anos neste momento. É muito interessante porque começa com um acontecimento biológico. As pessoas às vezes perguntam, mas quando é que começa a adolescência? Bom, nós sabemos quando é que começa a adolescência, não sabemos é quando acaba, como iremos ver. Começa com um acontecimento biológico, é a primeira menstruação na rapariga e a primeira ejaculação no rapaz. Logo aí há uma diferença importante, porque os pais habitualmente falam às meninas da primeira menstruação e não se fala da primeira ejaculação do rapaz, mas isto é para dizer que começa de uma forma muito nítida com esse acontecimento e prolonga-se durante bastantes anos. Neste momento sabe-se que irá provavelmente até à sua idade, não sei se sabia isso.
Então esse foi adolescente.
Até aos 24, está no limite.
Isso é um bocadinho adolescente.
E porquê é que se sabe isso? Porque foram estudados os cérebros dos adolescentes através da ressonância magnética cerebral e verificou-se que o cérebro se desenvolvia até por volta dos 24 anos. Portanto, há um desenvolvimento do cérebro, para além do desenvolvimento físico, que a Marta já falou, o próprio cérebro se vai desenvolver. Portanto, é uma época longa. Tem fases. A fase inicial é a fase de transformação do corpo, como já referiu, e que se chama puberdade. Uhum. Essa alteração, na maior parte dos casos, as pessoas lidam bem com essa alteração, mas em alguns jovens a modificação do corpo e a presença de um corpo diferente, erotizado, no início da puberdade, levanta alguns problemas. Essa fase vai até por volta dos 15 anos, depois entre os 15 e os 17 é a fase dos amigos, é a fase social da adolescência, em que os amigos desempenham um papel importante, não tão importante como os pais pensam, porque os filhos dizem aos pais que os amigos são todos ótimos e que os pais não são bons, isso é normal na adolescência, são críticos em relação aos pais, mas evidentemente que quando nós temos um adolescente sem amigos, nós devemos preocupar. E depois há a fase final, a Marta está mesmo na fase final da adolescência, que é entre os 18 e os 24 anos, em que a pessoa já tem autonomia, já tem projetos profissionais, algumas pessoas já estão a trabalhar, mas tudo isso vai fazer várias questões que têm a ver com as tarefas da adolescência.
Exato, vamos também passar então, que tarefas são essas?
É porque na perspectiva do desenvolvimento, o adolescente tem que fazer várias coisas que se chamam as tarefas da adolescência. A primeira coisa é a relação com os pais e com os colegas e companheiros e amigos. Ou seja, a relação com os pais tem que caminhar no sentido da independência e no sentido da autonomia que caracteriza a idade adulta. Esse processo de autonomia, em algumas famílias, é muito difícil, porque os pais restringem muito a liberdade dos adolescentes, em alguns casos, noutros casos, os adolescentes exageram na sua procura de liberdade e, portanto, há conflito. E esse conflito entre autonomia e controle é importante que as pessoas reflitam.
Como é que se pode resolver este conflito?
É preciso. O diálogo na adolescência é muito importante. Os pais têm que falar com os filhos e os filhos têm que falar com os pais, embora se perceba que esse diálogo é diferente do que se passa na infância, em que os pais têm uma grande preponderância, um grande poder em relação às crianças, que são os filhos, e na adolescência a autoridade dos pais é posta em causa. E é posta em causa, e ainda bem que é posta em causa, porque as pessoas têm que se desprender, como eu dizia há bocado.
Mas acha que pode ser uma fase em que os pais devem descer do pedestal e estar mais perto dos filhos nessa altura? Ou manter a distância?
O descer do pedestal é uma boa expressão, porque é justamente isso, tem que haver aproximação. Mas ao mesmo tempo que tem que haver aproximação, tem que haver respeito pela privacidade. Por exemplo, há certas tarefas da adolescência que têm a ver com a sexualidade e com o amor e com as primeiras experiências amorosas da adolescência que são, pertencem à intimidade do adolescente. Os pais não devem invadir esse território, devem estar disponíveis para falar, mas sem invadir o espaço privado do adolescente. Eu costumo dizer que é como se fosse um palco em que o adolescente está à boca de cena, confrontando-se com o público e interagindo com o público, e os pais estão na parte de trás do palco, podendo intervir se o adolescente o solicita. Isso é importante ter essa noção, porque alguns adolescentes, sobretudo os adolescentes atuais, que têm, infelizmente, mais autonomia do que havia anteriormente, os adolescentes queixam-se de perguntas sobre a vida íntima, de conversas demasiado sérias, depois os pais às vezes não têm muito tempo, portanto depois transformam os pouco tempo que estão com os filhos numa conversa assim um bocado seca, como vocês costumam dizer, e algumas lições de moral, isso não resulta com os adolescentes atuais. E portanto é preciso a pessoa caminhar para a sua autonomia, como eu dizia há bocado, relacionar-se de forma diferente com os seus pais e com os seus colegas, em que o grupo juvenil é muito importante depois, e finalmente as questões que têm a ver com a sexualidade e com a relação amorosa que se vão desenvolvendo durante a adolescência.
Falando ainda de comunicação, a minha geração tem um novo desafio para os pais, os telemóveis. Somos uma geração que cada vez menos lida com secas, temos sempre quase um escape do telemóvel e tudo com o telemóvel, do mundo que levamos no bolso, e por isso os pais também sentem que, por esta razão, estão mais afastados dos filhos, têm mais dificuldade em comunicar. Mas acho que este problema de afastamento dos filhos não é de agora. Os pais sempre tiveram problemas em lidar com os filhos. Pergunto-lhe como é que olha para estas mudanças.
Eu ouço falar muito de telemóveis, e quando eu vou às escolas, os pais têm sempre a questão da regulação da utilização do telemóvel. É preciso vermos o que é que dizem alguns estudos. Alguns estudos dizem que as dificuldades de comunicação entre pais e filhos na adolescência, que são à volta do telemóvel e à volta da regulação do telemóvel, dos horários do telemóvel e do computador, essas famílias já tiveram problemas antes na infância. Uhum. E tem a ver justamente com a comunicação que se estabeleceu na infância entre pais e filhos. Mas aqueles adolescentes que estão mais ligados ao telemóvel e que se refugiam ao telemóvel são adolescentes que muitas vezes já tinham problemas na sua saúde mental na infância. Daí que a educação para a internet, a educação para a utilização de telemóvel, tem que começar de uma forma muito precoce, porque não podemos viver sem telemóvel, faz parte da nossa vida, não podemos viver sem internet, também modificou, do meu ponto de vista, para bem a possibilidade das pessoas falarem umas com as outras, mas temos que fazer essa educação justamente na infância, doseando e junto da criança e mais tarde do adolescente, tentando haver alguma regulação da utilização do telemóvel.
E essa regulação pode passar por proibição nas escolas, por exemplo? Como
é que olha já lá vamos à escola. Deixe-me dizer, antes tema. Disso, que é um aspecto importante, é que há três tipos de jovens. Uhum. Nós podemos dizer que 100% dos adolescentes utilizam o telemóvel. Não conheço nenhum adolescente que não utilize o telemóvel em várias classes sociais. Portanto, todos utilizam. Há alguns que nós percebemos que são chamados utilizadores excessivos. Estão muitas horas no telemóvel e, sobretudo, temos que ter atenção à hora do sono, em que não é aconselhável levar o telemóvel para a cama, como falámos no episódio anterior. Mas isso chamam-se os utilizadores excessivos. E depois há uns dependentes. O que é que são um jovem dependente dos ecrãs? É um jovem que, quando nós retiramos o ecrã, por exemplo, por uma proibição, tem os chamados sintomas de abstinência, ou seja, fica irritado, fica agressivo, não dorme, significa que ele já está dependente do ecrã. O que é interessante verificar é que esses jovens que estão dependentes já tinham sintomas de ansiedade e de depressão antes de estarem dependentes do telemóvel. E, portanto, em muitas situações que nós verificamos que há problemas ligados à comunicação dos telemóveis, nós vamos ver sintomas comórbidos, ou seja, outras patologias que aparecem associadas à dependência. E, portanto, a dependência do telemóvel e do ecrã existe. O que é que os pais devem fazer? Os pais devem, evidentemente, falar sobre o assunto e tentar uma utilização mais saudável do telemóvel.
E perceber o que é que pode estar por trás dessa...
Justamente os sintomas e as dificuldades de comunicação que podem estar por trás e estabelecer uma espécie de um contrato. Eu, às vezes, até faço isso de uma forma escrita. Há períodos da vida da família que é importante pais e filhos não utilizarem os ecrãs, que é no início da manhã, quando partem para a escola e para o trabalho, depois na chegada à casa, quando têm que estudar e a família tem que organizar o jantar, e depois antes de ir para a cama. Isso pode-se regular, às vezes até faço isso por escrito, em que todos assinam, e vamos caminhando a pouco e pouco no sentido de remover esta situação de abstinência, que ela própria depois é fonte de muitos conflitos. É importante perceber que a forma de lidar com os adolescentes, e agora falamos também das escolas, do meu entender, a proibição não é um bom caminho. Porque se costuma dizer que fruto proibido é o mais proibido, mais apetecido. E em algumas escolas onde estão proibidos os telemóveis, o que está a passar é que os adolescentes passam a vida na casa de banho a utilizar o telemóvel ou saem. Os mais velhos podem sair da escola e vão utilizar o telemóvel fora do perímetro da escola. Portanto, o que cada escola deve fazer, na minha opinião, é criar um regulamento de utilização do telemóvel e do computador, ouvindo os alunos, ouvindo as propostas dos alunos, e é diferente de uma escola e de outra. Portanto, cada escola, cada agrupamento de escola é que tem que definir, de acordo com as características da sua população e das condições que a escola tem, por exemplo, no pátio, definir um regulamento de utilização, e se é possível. Agora, como eu dizia há bocado, não é proibindo, é dialogando e tentando construir uma utilização racional. Algumas escolas, por exemplo, já utilizam na sala de aula, com regras. Portanto, os alunos deixam o telemóvel à entrada, mas pode-se fazer alguma pesquisa em algumas disciplinas, como história, geografia. É útil utilizar o telemóvel como instrumento de trabalho e assim caminhamos na construção de uma utilização saudável da internet, que acho que isso é que é preciso irmos por esse caminho.
E sempre a autonomia, com a liberdade, com a responsabilidade.
Nós podemos falar de um conceito que vale a pena chamar a atenção, que é chamada parentalidade construtiva. Assim, uma palavra esquisita, mas vamos tentar descodificar. Ou seja, é preciso haver disciplina na família e é preciso haver disciplina da escola. Não se pode educar sem disciplina. Portanto, as pessoas mais novas não podem, obviamente, fazer tudo aquilo que querem. Uhum. Uma vez houve um jovem de 16 anos que eu pedi para ele me definir o que era a adolescência normal. Ele deu uma definição muito interessante. A adolescência normal é pedir tudo aos pais e ficar com aquilo que os pais dão. E é um pouco assim, portanto, é natural que os alunos na sala de aula queiram fazer muitas coisas fora das regras, o mesmo se passa na família, mas as pessoas, a partir daquilo que é proposto ou pedido, os pais e os professores têm que ter uma disciplina que não pode ser uma disciplina autoritária, tem que ser uma disciplina persuasiva. Isso é um dos ingredientes da parentalidade construtiva. A outra é a monitorização sem controle excessivo. O que é que nós queremos dizer com isso? Quer dizer que os pais têm que saber como é que estão os filhos e têm que saber como é que está a correr. Eu fico muito inquieto quando os pais me dizem ele sai da escola às 4 da tarde e chega às 9 da noite em casa, eu não sei para onde eles estão. Isso não quer dizer que os pais tenham que seguir os filhos, mas têm que saber minimamente onde eles estão e o que é que eles estão a fazer quando estão fora da escola. Isso chama-se monitorização sem aquela perspectiva do controle. E finalmente, tem que haver aquilo que se chama envolvimento afetivo caloroso. Ou seja, nós temos junto dos jovens que ser do ponto de vista da nossa relação com eles, temos que ser afetuosos, uhum. Temos que ser calorosos e temos que nos envolver em termos da educação das pessoas mais novas. Não quer dizer que não possamos fazer críticas, não quer dizer que os pais e as pessoas não tenham que ter opiniões.
Nem mas... têm que ser os nossos melhores amigos. São...
Sim, é importante isso, porque às vezes há pais que são muito camaradas e professores que são muito camaradas, que vão com os filhos para as discotecas ou com os alunos, uhum. que se encontram fora do perímetro da sala de aula. Isso, evidentemente, é muito importante, aquilo que se chama o generation gap, o fosso intergeracional, que separa as gerações e que é um motivo importante para a saúde mental, para a autonomia de que falávamos há pouco.
E falar de adolescência é também falar da idade do armário, das chamadas de atenção, uma expressão que eu não gostava nada na minha idade, a idade do armário. Mas eu gostava de lhe perguntar, nesta altura em que se fala muito de saúde mental, em alguns casos quase por ser moda, quais é que são as fronteiras entre o é normal, é da idade do armário ou é só uma chamada de atenção de um problema real? Quais é que são os sinais de alerta?
Temos que ver os sinais de alerta numa perspectiva de desenvolvimento e da saúde física e mental. Por exemplo, as questões da alimentação, excesso de peso ou magreza extrema são sinais de alarme. Um adolescente deve ter um peso normal. Se existe excesso de peso, ele é muitas vezes ridicularizado na escola, é chamado de gordo ou de gorda, e se é extremamente magro, e pode haver uma doença que é anorexia nervosa, que é uma doença de extrema magreza e de controlo da fome. Portanto, a alimentação é muito importante e tem a ver também com a família e tem a ver com os refeitórios na escola, que deviam ser melhores para que as pessoas não saiam da escola e vão comer comida que não é saudável. Uhum. Portanto, ver a alimentação, ver o sono, portanto, um adolescente normal dorme bem, dorme sem interrupção. Portanto, já vimos no episódio anterior, no episódio sobre sono, que não se deve ser muito exigente em termos do número de horas, mas é importante perceber se ele adormece facilmente e se ele não acorda durante a noite e se depois acorda relativamente bem disposto.
Mas como é que um pai pode detectar isso em casa?
Os pais devem estar alertados para aqueles adolescentes que se levantam no meio da noite e que vão, portanto, para a cozinha comer, uhum. ou vão para o telemóvel às 3 ou 4 da manhã e depois no dia seguinte dizem aos pais: tive dificuldade em voltar a dormir. Isso é um sinal de alarme. Portanto, a perturbação do sono é sempre qualquer coisa que nós devemos estar atentos. Uhum. Depois, a utilização do álcool. Evidentemente que nós sabemos que os adolescentes bebem quando saem à noite, já falámos sobre isso, mas o sinal de alarme em relação ao álcool na adolescência é quando os jovens começam a beber durante a semana, porque a ingestão do álcool na adolescência tem muito a ver com a saída à noite, e porque o álcool tem um papel importante na socialização e na desinibição do adolescente. Quando nós verificamos que, além de sexta e sábado à noite, eles começam a beber a meia da manhã no intervalo da escola, ou logo a seguir ao pequeno almoço vão beber uma cerveja, isso é um sinal de alarme. Sobre as drogas, sabemos que a cannabis, os derivados da cannabis, são bastante utilizados. É preciso distinguir entre experimentar, que muitos experimentam, de um consumo regular. O consumo regular da cannabis é muito prejudicial em relação àquilo que nós falámos anteriormente, ou seja, prejudica a resolução das tarefas da adolescência. Porque uma pessoa que consome cannabis tem menos concentração no estudo, tem problemas de inserção no grupo de jovens e tem problemas com os pais. E, portanto, devemos falar da cannabis sem dizer que todas as pessoas que utilizam cannabis são... toxicodependentes, uhum. como por vezes eu ouço falar, mas alertar para o consumo regular que é prejudicial ao desenvolvimento na adolescência. Terceiro aspecto é a agressividade mantida. São aqueles jovens que estão sempre a ser muito agressivos com os pais e com a escola, com os professores. Isso é um sinal de alarme. Porquê? Porque episódios de agressividade e de crítica aos mais velhos são normais. Se essa agressividade é mantida durante semanas ou meses, é um sinal de alarme. Depois, os sintomas de ansiedade e depressão. É natural uma ansiedade transitória, é natural um momento mais depressivo, de maior tristeza, mas o aparecimento de sintomas flagrantes de ansiedade e depressão é um sinal de alarme.
E aproveitar também então esta ansiedade e depressão para lhe perguntar, porque às vezes acho que há uma certa certa confusão entre depressão e tristeza. Até para uma pessoa que esteja triste ou que esteja a passar uma fase menos boa, pode ser enganador.
Sim, é muito importante distinguirmos a tristeza da depressão. A tristeza é um sentimento normal. Todos nós temos momentos de tristeza e podemos ter até um dia de bastante tristeza. Quando temos uma ruptura afetiva, quando temos um insucesso escolar, uma entrevista de emprego que não correu bem, ficamos tristes. Isso é a tristeza chamada normal. A tristeza patológica é aquela que aparece na depressão, que é uma tristeza muito mais intensa, muitas vezes sem causa. A pessoa não sabe explicar porque é que está triste, enquanto na tristeza normal ligamos um acontecimento da nossa vida, na tristeza da depressão muitas vezes estou muito triste, não sei porquê. É uma tristeza que vem de dentro. Uhum. E o sintoma fundamental da depressão, que eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, chama-se anedonia.
O que é essa
anedonia? É uma palavra mais difícil. Anedonia quer dizer ausência de prazer. A Marta, com certeza, na filosofia, ouve falar do hedonismo e da filosofia hedonista. É a filosofia que defende o prazer. Bem, a anedonia é a ausência de prazer. Em quê? Nas atividades que antes nos davam prazer. Por exemplo, um jovem que gosta de jogar futebol, gosta de fazer surf, gosta de fazer paddle, era uma coisa que lhe dava satisfação com os seus amigos, e que chega a uma consulta ou chega junto a um familiar ou a um professor e diz: eu não tenho prazer naquilo que antes me dava prazer. Isso é um sintoma cardinal da depressão.
Que na tristeza não vai existir.
A tristeza pode ficar mais camuflada justamente para esta ausência de prazer. Portanto, a tristeza existe na depressão, mas não é o sintoma mais importante. O sintoma mais importante é esta ausência de prazer nas atividades anteriores e uma visão negativa de si próprio e do mundo. Portanto, a pessoa começa a achar que não tem valor, achar que o mundo está todo péssimo e que não tem saída na sua situação. Isso pode até levar, como iremos falar, sobre a questão da tentativa de suicídio e do suicídio.
E quando falamos disto, só para os nossos ouvintes, acho que era importante darmos um exemplo prático nesta distinção. Deu o exemplo do paddle, por exemplo. Uma pessoa está triste, mas sabe que tem coisas para se animar, não é? Tem umas certas atividades em que consegue, e nesse momento, quando a pessoa está triste, vai fazer essa atividade e fica mais contente. Na depressão isso não acontece, certo?
É exatamente isso. É que nós, quando temos a tristeza, sabemos aquilo que nos faz bem, digamos assim, de uma forma simples. E corrigimos aquela tristeza eventual com uma coisa que nos dá prazer. Na depressão, quando existe uma depressão, esse movimento não se consegue fazer. E, pelo contrário, a pessoa até fica pior, porque diz: eu antes gostava tanto de fazer uma atividade desportiva, agora não tenho nenhum prazer nisso. Eu gostava tanto de ir beber um copo com um amigo, agora não tenho nenhum prazer em fazer isso, prefiro ficar sozinho no meu quarto. Portanto, essa incapacidade de sentir prazer temos que valorizar.
E se olharmos para frases que agora estão muito comuns nas redes sociais, do vais conseguir, vai correr tudo bem, até muitos humoristas têm falado disso, qual é que é o impacto dessas frases numa pessoa que esteja deprimida?
É preciso chamarmos a atenção, porque o impacto é muitas vezes negativo, porque aumenta o sentimento de culpa. Um dos sintomas que muitas vezes aparece na depressão é a pessoa sentir-se culpada, a pessoa achar que está a fazer tudo mal, que não é capaz de vencer a situação. Quando nós temos outra pessoa, admito com boa intenção, a dizer: tens que ser forte, tens que vencer a tristeza, tu vais conseguir, vai ao cinema, vai ao teatro, vai te divertir, vai sair à noite, a pessoa não consegue fazer isso e a pessoa depois fica mais culpada e sente-se pior consigo própria. Porquê? Porque a depressão é uma doença. Nós temos que acentuar que a depressão é uma doença que deve ser tratada. Deve ser tratada basicamente com antidepressivos, com exercício físico, com psicoterapia, nas situações em que ela é indicada. E, portanto, eu lembro-me sempre de um doente que me dizia: a minha família diz que eu não tenho força de vontade. Eu tenho imensa vontade, mas não tenho força. Ou seja, a pessoa tem a sensação que não consegue. Quando recebemos uma informação de outra pessoa a dizer que nós vamos conseguir e que temos que ser fortes,
é mais um falhanço.
É mais um fracasso na sua vida.
E como é que se lida em contexto de família com um filho ou com um pai com depressão?
O fundamental é não criticar, não fazer mensagens demasiado simplistas, como falámos há bocado: tu és capaz, tu és forte, vais conseguir, e perceber que tal como outra doença qualquer. Há muito estigma em relação às doenças psiquiátricas. Nós temos que combater o estigma, temos que levar as pessoas a tratamento, temos que melhorar os serviços de atendimento, particularmente no Serviço Nacional de Saúde, mas o que é preciso é dizer: eu vou contigo a uma consulta, eu vou-te ajudar, e depois de ir à consulta tens-me aqui ao teu lado para vencer esta dificuldade que eu, pai, ou eu, filho, não conseguimos resolver, mas com a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, vamos conseguir ultrapassar esta situação, porque a depressão é uma situação curável.
E Daniel, falando de problemas de saúde mental, já falámos aqui, já falei aqui da questão de às vezes poder parecer quase uma moda. Eu gostava de lhe perguntar se da sua experiência e dos dados, se os problemas de saúde mental se têm agravado.
Em relação aos jovens portugueses, sim. Depois da pandemia, a pandemia dificultou muito a socialização dos jovens, ficaram fechados em casa, sem contactar com os amigos, portanto aumentaram as situações de ansiedade e depressão, que são as situações mais frequentes. E aumentaram aquilo que se chamam os comportamentos autolesivos, que antes se chamavam comportamentos de automutilação. Hoje em dia não se usa esse termo porque na maior parte dos casos não há mutilação nenhuma. Há, por exemplo, cortes, fazer mal ao seu próprio corpo, chamam-se comportamentos autolesivos. E só para dar uma ideia aos nossos ouvintes, os estudos de 2022 indicam que 12,4% dos adolescentes portugueses têm comportamentos autolesivos. Não sei se a Marta tinha a noção desse número.
Não tinha noção.
É um número muito elevado.
E começam mais cedo.
Começam no início da adolescência, e a adolescência está a começar mais cedo, portanto começam e às vezes prolongam-se durante as diversas fases da adolescência que nós falámos. E são muitas vezes também comportamentos que, devido às redes sociais e à passagem de imagens de uns para os outros, há vídeos de jovens a cortarem-se que têm um efeito negativo sobre outros jovens que podem imitar esse comportamento.
Eles também se sentem compreendidos. Por um lado, têm essa
sensação. É isso mesmo. Muitas vezes sentem que há outra pessoa igual, portanto, sentem-se amparados para ver outra pessoa, mas a imitação é muitas vezes faz com que o comportamento se repita. Uhum. Porquê é que as pessoas se autolesionam? Porquê
é que
as pessoas se cortam?
Porquê é que está a começar mais cedo?
Em primeiro lugar, dizer que é um sinal de alarme muito importante. Um adolescente normal, que esteja bem consigo próprio e relativamente bem com a sua família e com a sua escola, não se vai cortar. Mas há muitos que se cortam, 12%, como dissemos. Então porquê? É um sintoma de mal-estar. Muitos deles têm vivências muito acentuadas de depressão, de tristeza, de desgosto com o seu próprio corpo, de dificuldades de relacionamento, sentimentos de raiva, sentimentos que foram humilhados, e então o corte dá um alívio provisório. Nós dizemos que é uma estratégia adaptativa de curta duração, quer dizer, naquele momento em que ele se corta, ele está focado no seu corte, na dor física que está a sentir, e está mais afastado da dor moral, daquilo que o preocupa verdadeiramente. Uhum. Qual é, portanto, o tratamento? O tratamento é perceber qual foi a emoção primária, o que é que esteve antes do corte, para nós podermos compreender como é que podemos ajudar essa pessoa. E, portanto, quando nós vamos junto da emoção primária, tentamos perceber se foi raiva, se foi humilhação, se foi tristeza, se foi isolamento, nós aí estamos no momento certo. Se estamos só a falar do corte, sabemos que não vamos ter grande resultado.
Mas pode também existir a vertente de ser imitação, não é? Porque
sim, isso às vezes
sociais...
passa-se em turmas. Como os adolescentes hoje em dia partilham muitas imagens, às vezes há turmas em que há vários que se estão a cortar porque passaram as imagens entre si. Daí que nós temos sempre que pensar, em termos da internet, na autorregulação, e pensar que há vídeos que não devem ser permitidos porque podem gerar justamente esses sentimentos de imitação.
Olhando agora para a comunicação social, e aqui um tema que me é mais que tem um especial interesse, como jornalista gostava de lhe perguntar se é possível prevenir o suicídio, porque surgem muitas dúvidas, é um tema delicado e que é difícil de abordar. Eu gostava de lhe perguntar como é que se pode comunicar de uma forma preventiva e não sensacionalista e sem criar o efeito de imitação, o efeito Werther.
Exatamente. O efeito Werther vem justamente da obra Werther de Goethe, em que houve um adolescente que se suicidou. Uhum. E, portanto, a seguir à publicação dessa obra do Werther, houve vários suicídios juvenis. Portanto,
outra vez ficou, aqui a imitação que tínhamos.
Ficou na literatura científica como o efeito Werther, portanto, o efeito de imitação que nós podemos gerar com uma notícia. Portanto, como é que se deve noticiar? Deve-se noticiar o acontecimento, sem descrever o método, porque se nós descrevemos o método, podemos gerar imitação, e depois todas as notícias devem ser acompanhadas de um sítio onde as pessoas devem dirigir no caso de terem desejos de suicídio, ideação de suicídio, como nós dizemos. Ou seja, uma notícia, sobretudo se for uma pessoa conhecida, nos períodos a seguir ao suicídio dessa pessoa, nós temos que estar atentos porque pode haver imitação. Isso aconteceu com várias figuras célebres que se suicidaram e que a seguir houve vários suicídios. É que se chama o efeito Werther. Então é preciso noticiar, dizer que a situação ocorreu, porque não se pode esconder é pior, uhum, mas dizer sempre a situação e alertando, por exemplo, para os telefones de ajuda, o SOS Voz Amiga, uhum, que pode atender uma pessoa em risco de suicídio e adiar o suicídio, as consultas das urgências de psiquiatria onde as pessoas podem ir, ou um médico de família, que também pode ter um papel. Portanto, devemos dar sempre, a notícia deve dizer sempre a possibilidade de onde é que a pessoa pode procurar ajuda. Porquê? Porque quando uma pessoa que está a pensar no suicídio vê um suicídio, ouve essa notícia, a pessoa pode dizer, vou fazer igual àquela pessoa. Uhum. Então nós temos que dizer, atenção, veja a possibilidade que tem de ser ajudada, consulte o seu médico, telefone para o SOS Voz Amiga, procure uma pessoa amiga. Uhum. Porque muitas vezes, falando com uma pessoa amiga, aquele momento de risco de suicídio, esse momento passa. Isso chama-se o momento de alta letalidade, quer dizer, o momento em que existe muito risco de suicídio. Esse momento não é muito duradouro, felizmente. É um momento que dura dias, horas, uhum, ou dias. A pessoa não está em risco de suicídio durante meses. E, portanto, nós temos que intervir, sobretudo, nesse momento, para procurar indicar a ajuda que essa pessoa precisa de ser.
Da prevenção.
Uma palavra que é importante, que é na prevenção do suicídio, que já estivemos, de alguma forma, se as pessoas gostaram do que nós ouvimos, já estivemos a fazer a prevenção do suicídio. Porquê? Porque estivemos a falar de depressão. E, portanto, a principal método de prevenção do suicídio é nós reconhecermos a depressão e tratarmos bem a depressão. Porquê? Porque um grande número, a maior parte dos suicídios estão ligados à depressão. Portanto, se nós tivermos consultas de fácil acesso, se tivermos bons profissionais a funcionar, se as pessoas tiverem possibilidades de ir a uma consulta com rapidez para tratar a sua depressão e se mantiverem contacto com o seu psicólogo ou psiquiatra, nós estamos a prevenir o suicídio e temos que estar, sobretudo, atentos às pessoas que já fizeram uma tentativa de suicídio.
Sobre essas pessoas, tenho uma dúvida. Se conhece exemplos de pessoas, e acho que pode ser importante para quem esteja a ouvir, que tentaram suicidar-se e agora têm uma vida normal.
Sim, a tentativa de suicídio é sempre um fator de risco. Portanto, uma coisa é a ideação suicida, que é a pessoa ter a ideia que se vai suicidar, outra coisa é tentar o suicídio, que se chama tentativa de suicídio, portanto, é um suicídio que falhou. A pessoa tomou comprimidos e não morreu, ou a pessoa cortou-se e foi salva. Portanto, são situações em que a pessoa tentou o suicídio e ele, felizmente, não resultou. O suicídio não se consumou. Se essas pessoas depois fizerem um tratamento adequado com psicólogo ou psiquiatra, na maior parte dos casos, essas pessoas evoluem bem. Portanto, uma tentativa de suicídio ou ter uma ideia de suicídio não é sinal que a pessoa vai ter problemas de saúde mental ao longo da sua vida.
Não são crónicos, então, esses problemas. Gostava, então, também de lhe perguntar, falou do risco de suicídio, de momentos específicos. Existem fatores que aumentam o risco de suicídio numa pessoa?
Sim, existem fatores hereditários, porque há certo tipo de depressão que são depressões hereditárias. Por exemplo, a doença bipolar está muito ligada à hereditariedade. Então nós vemos que houve um avô ou um pai com doença bipolar e depois tem um filho, um neto com doença bipolar e nesse caso há risco de suicídio por fatores hereditários. As tentativas de suicídio são um fator de risco. Portanto, todos os avisos de suicídio, queria deixar essa mensagem, todos os avisos de suicídio devem ser tomados a sério.
Porque às vezes as pessoas pensam, está só a querer chamar a atenção.
É, mas isso é uma maneira errada de pensar, porque evidentemente pessoas que avisam que se vão suicidar e não se vão suicidar. Mas temos que pensar ao contrário. Temos que pensar que em suicídios consumados, ou seja, em pessoas que morreram por suicídio, essas pessoas avisaram antes. Isso é muito interessante porque há estudos que se chama-se autópsia psicológica, ou seja, depois da pessoa morrer de suicídio, o investigador vai falar com a família, com os amigos, com os colegas e vai perguntar o que é que se passou para tentar compreender porque é que essa pessoa se suicidou. E então, em cerca de 90% dos casos, essas pessoas avisaram que estavam a pensar em suicidar-se. Estudaram biografias de escritores que suicidaram ou de pintores, leram livros sobre os métodos de suicídio, consultaram a internet e falaram disso. Uhum. E esses avisos não foram valorizados. E, portanto, a mensagem de prevenção que nós temos que passar é: tomem a sério todos os avisos de suicídio e procurem ir junto a essa pessoa e verificar o que é que está a passar na vida dessa pessoa.
E por hoje chegamos ao fim. Acho que com esta mensagem preventiva terminamos o nosso 8º episódio. No próximo episódio vamos ter connosco um convidado, Francisco Miranda Rodrigues, que é o bastonário da Ordem dos Psicólogos.
Queríamos agradecer o apoio que temos tido da marca Sonai e também do grupo editorial Leia, que nos tem acompanhado nestes episódios do nosso podcast. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para a semana, voltamos na quarta-feira, como sempre. Uma boa semana. Daniel Sampaio, obrigada a todos.
Adeus, os nossos. Deus marca.
Obrigada.